Olá!
Olá,
Estamos de volta com o
pipoca.
Stella!
E
E olá, pipoqueiros! Pipoqueiras! Hoje, mais um episódio, nós vamos falar de filme, filme diferentão.
sim.
Mas, antes, a gente, aquele mantra, né, de todas as quartas, CCC. Curte, comenta, compartilha. Então vocês vão lá, compartilha, curte nas redes sociais, no streaming, pega lá o episódio, compartilha com as pessoas que você mais gostou. A gente gostaria de saber também de vocês qual o episódio que vocês mais gostaram. Vocês podiam colocar lá pra gente ficar sabendo, né?
Sim,
Enfim, ajudem as
gostaria.
jovens senhoras a crescer. Então, assim como sempre, eu sempre repito, porque pode ter gente nova, né? Espero que seja, sempre ser uma pessoa nova aqui.
Antigas continuem.
Isso, exato. Então aí a gente fala a sinopse primeiro, depois a gente recomenda ou não, e aí a gente vai para os spoilers sobre o filme. Então, se você já assistiu, você continua até o final. Se você não assistiu, você escuta só até a recomendação e vai lá assistir, tá bom? Então tá. Hoje nós vamos falar de um filme que não é um filme conhecido, eu pelo menos não ouvi ninguém falar, poucas pessoas falaram, um filme que eu encontrei e está no Star Plus, né? É um filme que eu fui assistir por acaso. Porque o nome dele em português, vou deixar claro.
É péssimo o nome em português. Eu nunca daria play nesse filme se a Camila não tivesse falado.
É, eu dei por quê? Porque o nome do filme é, vamos lá, gente, Tic Tac. Adoro esse pessoal do Brasil, adoro, adoro. O pessoal do Brasil é muito criativo, é muito
Demais.
criativo. Tic Tac, A Maternidade do Mal.
Em inglês é clock.
Meu Deus.
Olha a
Tá.
diferença.
Então, é assim. O filme é um terror suspense, é um terror psicológico suspense. Então, ele tá no Star Plus. É um filme que, eu vou falar mais ou menos assim. Ele vai seguir a Ella, que é a personagem principal. Ele tem pressa completa 38 anos e ela não tem vontade de ter filhos. Ela é casada, mas ela não tem vontade de ter filhos. Tá? Ela não tem essa vontade. E as amigas todas têm, enfim, aquela situação que mulher que não quer ter filho sabe como funciona. Ela não quer, mas aí, por conta de uma pressãozinha psicológica aí do pai, da sociedade, ela resolve tentar. E aí o filme ele vai abordar toda essa situação dessa mulher que não quer ter filho, mas que é pressionada a ter, entendeu? Tá? Então, é isso. O filme, como eu já falei, chama-se Tic Tac, A Maternidade do Mal. Então, assim, eu recomendo esse filme para, principalmente para mulheres, para todas, tá? As que querem, as que não querem, as que julgam, tá bom?
Sim.
Dá uma assistidinha nesse filme aqui.
Vale muito a pena. Se você quer ter filho, se você não quer ter filho, se você tem filho, enfim, você tem útero, assista.
É, assiste, tá? Então daqui para frente a gente já vai falar nos spoilers. Aí você vai me perguntar, por que que você assistiu esse filme? Eu assisti justamente esse filme por causa do nome. É, eu achei que Tic-Tac, A Maternidade do Mal, eu falei filme de demônio, né? De menino Damien, né? Um menino possuído aqui. Ah, vou ver, tô fazendo nada. Vamos ver. Nada a ver, gente. Quando o filme começou, eu falei, gente, mas será? Não, tá, não é esse, não tem nada a ver, nada a ver. Então, assim,
Não.
esse nome, ele remete a um filme de terror desses bobos, mas não tem nada a ver. Ele remete a clock, relógio biológico.
A pressão da sociedade de que mulher tem que ser mãe, se ela não for mãe, ela não presta para nada, né?
Né? E aí a gente entra nessa questão que eu acho que muita mulher passa, nessa coisa de sociedade, né? Da gente ter que seguir o que a sociedade quer, da forma que a sociedade quer. Então você tem que casar de branco, né? Você tem que ter filho, enfim. Essas coisas.
É, o problema é que assim, mulher é julgada o tempo todo. Se você tá solteira, te julgam porque você tá solteira. Aí você casa. Aí fala, mas tem que ter filho. Aí você tem um. Mas quem tem um, não tem nenhum. Aí você tem que ter dois. Aí, gente, aí você tem que ter uma carreira bem-sucedida. Você tem que cuidar da sua casa, você tem que ser mãe, você tem que cuidar do marido. Gente, que isso?
É, tem que ter
Que
uma
isso?
carreira bem-sucedida, mas você tem que ser do lar também, né?
É.
Porque senão você também é julgada. Como assim você não tá em casa para cuidar da sua filha? Como assim você não tá em casa para fazer comida do teu marido? Como assim?
É. Ai, gente, ser mulher, eu não recomendo ser mulher, tá bom? Se puder escolher, seja homem.
Eita. Aí esse filme ele vai bater bem nisso, porque essa moça ela é bem sucedida, ela é interpretada pela Diane Agron, Ela fez Glee, eu não assisti Glee, mas ela fez Glee. Mas eu lembro de um filme que ela fez, o único filme que eu lembro que ela fez é o número 4.
Número 4, eu não assisti, mas eu acho que Glee, ela é a popularzinha, eu acho que ela é líder de torcida. Não assisti Glee, mas eu lembro que eu vi a propaganda e o rosto dela me é familiar.
Ela fez. Eu me lembro dela só nesse filme. Eu Sou o Número 4, que a mão do menino acende, enfim.
Meu
Eu
Deus.
me lembro dela
Não
nesse
vi.
filme. Hã?
Não vi esse aí, não.
Esse é o único que eu lembro dela, mas, enfim. E ela também. Ela é um filme com poucos personagens, tá? Tem ela, que é a principal, aí tem a médica, que é a doutora Elizabeth. Ela eu lembro do 17 outra vez, que ela é a diretora da escola.
Ah, sim. Ah, mas ela tem bastante filme, essa mulher.
Ela faz. E o restante eu não conheço. Pelo menos não me lembro.
Ah, tem o pai dela. O pai dela é famoso, o Saul Rubinek. Uma coisa
Ah.
assim. Ele tem bastante filme antigo. Filme, mas assim, da época dos nossos pais, assim.
Ah, sim. Ah, é
Mas ele tem
verdade.
bastante.
Então, aí, assim, é um filme de baixo orçamento, totalmente de baixo orçamento, e com pouco personagem, a gente vê, mas focado bem nesse terror psicológico e no assunto. A diretora, obviamente, é uma diretora mulher, para abordar esse assunto, né, gente? Tem que ser, porque é difícil um homem entender essa situação. Não tô julgando, mas tá difícil, né? O homem não sofre essa pressão.
Não, porque o homem não tem o relógio biológico que a mulher tem, né? O homem, ele pode ser pai com 80 anos, toma um Viagra lá, minha filha, ele faz filho. Agora,
Meu pai
mulher, não.
quiser.
Exato. Então, a pressão da mulher é por causa disso. A gente tem data de validade para ser mãe, sabe assim? Mas é o que eu gostei desse filme, porque logo começa o filme, ela tá no chá de bebê da amiga grávida, né? E aí tem as outras amigas lá que já têm filhos e tal. E por ela ser bem-sucedida, bonita, magra, o povo fica, mas, né, tem que ter filho, porque aí você vai saber o que é amor, você vai se sentir completa. Eu detesto, detesto as pessoas que falam isso. Tem pessoa que tá bem sozinha, não precisa ser mãe, sabe? Porque existem mães ruins, pasmem. Existem mães frustradas. Existem mães que não queriam ter filhos, sabe? Então, a gente tem que respeitar o limite das pessoas. E outra coisa, quando alguém me cobra pra ter filho, eu falo, você vai criar? Eu vou gerar ele e te dou. É isso? Vai. Então, por que tá enchendo meu saco, velho? Porque, ai, você tem que ser mãe. Eu não tenho que ser nada. Oxi!
E aí, é uma coisa que, quando você tem essa pressão, e você faz uma coisa que as pessoas querem, não porque você quer, gente, não dá certo, né?
Não, você
fica
sabe
que
frustrado.
Não dá. Você vai ter um filho porque o seu marido quer. Eu acho que tem que ser uma coisa que os dois querem. Principalmente a mulher, porque vai sair dela.
Eu acho que assim, quando você tá num relacionamento sério, quando você tá namorando, isso já tem que ser discutido no namoro. Ah, vamos ter filho? Vamos ter filho. Não vamos ter filho? Não vamos ter filho. Porque aí depois chega, passa 5 anos de casado, o cara muda de ideia. Aí fala, mas não foi o combinado, né? Você sabia que eu não queria ter filho. Então agora você tá me cobrando, então vamos separar. Porque não dá.
A gente... Acabou de, eu vou dar um exemplo aqui da Sofia Vergara, que vocês conhecem, acabou de falar de Modern Family no outro episódio aí passado. E ela acabou um relacionamento agora, um casamento com um gatíssimo.
Belíssimo.
Esqueci o nome dele. Sei que o sobrenome dele é italianíssimo, mas esqueci o nome dele. John. John?
Manganiello.
Que fez aquele filme que eles são stripper lá.
É demais. Ele também tá em True Blood, ele é o lobo de True Blood.
Eita, que lobão.
A primeira vez que eu vi, eu falei, gente.
Que lobão!
E a Sofia Vergara, ela já tem um filho adulto. Você acha que no auge dos 50 anos dela, ela vai ter outro filho, gente?
Pois é, ela acabou um casamento agora, porque ele resolveu que ele quer ter filho agora e ela deve ter falado que ela não queria.
Ela tem 51, talvez ela nem possa mais ter.
Agora acho que ela não pode mais, mas talvez, não sei, de repente vai ele tá falando, que vamos adotar, mas a questão é, ela não quer. Não é só ter a criança, a pessoa não quer. Nem adotar, nem... gente, a pessoa quer ter um cachorro.
Exato. Não, e é puxado, porque eu acho que ela ficou casada com ele uns 10 anos. Aí agora resolveu, bonito resolveu. Pô, aí é foda.
Então, aí esse é o problema, né? Porque assim, já tava acertado. Ele provavelmente já sabia. Ele já casou com ela, sabendo que ela tinha um filho e tudo mais, porque talvez ela não quisesse mais. Talvez não, ela não queria. Acho que ela deve ter deixado claro, porque ele é mais novo.
Sim.
Então. Não adianta chegar depois de 10 anos e querer cobrar a mulher. Ah, não, mas eu quero um filho, moço. Mas aí...
Pois é, agora tem que fazer contrato com os maridos, porque palhaçada.
Então, aí isso acontece muito, né?
E esse filme, tipo, o marido é super compreensivo. Que aí, no caso, eles estão também casados há 10 anos, né? E ele super compreensivo. Ah, que marido fofo, né? Mas no filme a gente sabe que ele também... induziu ela ao tratamento, né, para ela engravidar, sendo que ela, de fato, eu descobri que eu tenho isso, tá, gente? Tocofobia. Tocofobia é medo de engravidar, eu tenho tocofobia, entendeu? Eu tenho medo de engravidar, eu tenho pavor. Então, eu falei, ó, a moça acha que ela tem um problema, sabe? E aí, para agradar os outros, porque o pai dela fica enchendo o saco, porque não tem. É, vai acabar com a linhagem da família. Que linhagem, gente? Você é cachorro? Você é cachorro pra ter linhagem? Foda-se se você é o último da família morrer. Ninguém vai lembrar. Se lasque, tendo ou não. Ai, umas coisas. Ai, se apega a sobrenome. Sabe? Ai, preguiça.
É, aqui, coitada, dá uma dó, porque ela é bem-sucedida, ela tá feliz com aquilo que ela tem, um casamento bom, e eu fiquei com tanto ódio
Rica?
desse marido, rica, fiquei com ódio desse marido, porque ele se finge, aquilo lá, né? Ai, não, eu aceito que você não quer ter filho, mas não é, não aceita. É aquela coisa,
Não.
quando você se relaciona com a pessoa, aí tem lá aquele defeito que você odeia, você fala, ai, mano, mas depois que eu casar, isso muda. Não vai mudar.
Não. Não vai.
Fofa ou fofo, não
Não.
casa. O sinal, a bandeira vermelha já tá ali. A pessoa fala pra
É.
você, não vou ter filho. Ah, depois que a gente casar, a gente muda. Não.
Pois é.
Não. A pessoa não quer, ela já está dizendo que ela não quer. Então ele meio que fingiu que aceitou, mas estava ali tentando induzir ela. Ele que apresentou a médico, porque ele é médico, né?
Sim.
Induziu ela a fazer. Quer dizer, a menina, ela vai perdendo brilho durante o filme, gente. É impressionante como.
Inclusive, a fotografia do filme muda, porque ele começa
Sim.
bem colorido e ele vai ficando aquele tom frio, sabe, triste, porque é o que estava fazendo com ela. Por causa dos outros, ela começou a se anular, anular o que ela queria, sabe assim? Aquilo, gente, esse filme mexeu muito comigo, porque assim, ela é cobrada pelo pai dela, ela é cobrada pelas amigas, ela é cobrada por qualquer pessoa que passa na rua, sabe assim? Eu falo, gente, eu tô num relacionamento há 20 anos. 20 anos. 20 anos, Camila. 20 anos.
Ave Maria, eu
E
conheço você
assim.
há mais que isso, misericórdia. Vamos
Exato.
bafa, 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 bafa.
Abafa, que a gente é jovem. Eu estou num relacionamento há 20 anos, meu marido sabe, sempre soube que eu não quero ter filho. Eu tenho tocofobia, é sério. Agora eu sei que eu tenho, entendeu? Mas assim, a minha sogra até pouco tempo atrás ficava me cobrando. A minha cunhada por um bom tempo me cobrava. A minha irmã me cobrava. O meu irmão ainda fica soltando indiretinha, sabe? O meu pai parou. Amigas que têm filho ficam assim, ai, você vai ver como você vai mudar de ideia, você vai querer ter filho. Gente, eu tenho 40 anos, eu não mudei de ideia até agora, eu não vou mudar mais, eu não quero. Então, é muito desagradável as pessoas que ficam te pressionando. Aí chega uma hora que eu já não respondo mais, eu só, tá, ok, beleza, mudo o assunto. Porque não adianta, a pessoa, ela acha que porque ela tem, eu tenho que ter. E não é assim que a vida funciona. Que inferno, eu fico brava, tem hora que eu fico brava. Dependendo do lugar que eu tô, eu saio de perto da pessoa pra não ficar com raiva da pessoa. É muito
É, é
chato.
verdade. Isso é um pensamento também, né, gente? Muito antigo, muito arcaico. Isso é uma coisa ali da nossa avó, bisavó. Agora é outra coisa. Eu acho que também faz um pouco, eu não tô aqui, quero deixar bem claro que eu não tô criticando religião, mas eu tô criticando o posicionamento da religião. Eu acho que esse posicionamento arcaico de que mulher tem que ter filho, mulher nasceu para isso, não use camisinha, eu acho isso
Péssimo.
terrível. Eu acho que é uma coisa que a Igreja Católica, eu tô falando aqui da Igreja Católica porque eu sou católica, tá? Criada na Igreja Católica. Isso é uma coisa que é um erro, que eles precisam arrumar, as coisas evoluem, tá? As coisas mudam, as pessoas mudam, a cabeça das pessoas mudam, e a gente não é mais obrigada a nada disso. Então, acho que tá lá na Bíblia. Bom, amado, tipo assim, tem que mudar.
Ai,
Como é que
tudo
você
evolui.
fala para jovens que ele não usa camisinha, a mulher foi feita para ter filho? Que é isso?
Não, aí eu me pergunto, você nasce estéril, faz o quê? Sacrifica?
Pois é, porque esse negócio já você só vai conhecer o amor verdadeiro quando você tiver filho. Então, uma mulher que não pode ter filho, coitada. Quer dizer, tudo bem, ela
Coitada.
pode adotar. Ok, ela pode
Não,
adotar, né? Porque eu acho que filho é quem não é
é
só o
quem
que vem da
cria.
barriga, né? Eu acho que se você adotar uma criança, vai amar ela do mesmo jeito que como se ela tivesse nascido de você. Ok, mas é como se você desvalorizasse uma mulher que não pode ter filho. Porque se mulher só
Sim.
serve para ter filho, tá na Bíblia, então aqui não pode, como é que faz? Então ela
Ah,
não serve.
é um pensamento péssimo esse negócio. E outra coisa, quem disse que todo mundo quer encontrar o amor verdadeiro?
Cara, se acontecer, beleza, mas isso é colocado na nossa cabeça desde cedo. Você vai encontrar só uma gêmea. E aí você faz um monte de. Agora sou eu que vou falar aqui na filhinha. Coloca na sua cabeça quando você lá, ai, não, tem que ser com o homem perfeito, cavalo branco, tá vendo? Cavalo branco. Tô esperando, tá? Do meu já, pish! Esse cavalo, eu quero cavalo, o homem pode ficar pelo caminho. Nem o cavalo, que eu vou amar o cavalo, vou criar o cavalo, vou amar o cavalo. O homem pode ficar pelo caminho, porque assim. A gente é criada dessa forma que você vai encontrar uma pessoa. E eu queria ter casado com 20, eu queria lá atrás, né? Minha cabeça lá de trás. Com 20 anos, 20 e poucos, ter tido 4 filhos. Tanto que eu até reencontrei uma amiga uns tempos aí da Cora, da época que eu trabalhava na empresa na Cora, e ela falou: cara, você ainda continua com aquela vontade de casar, ter 4 filhos? Eu falei: misericórdia, não.
Não conheço essa Camila, não.
4? Eu falei: não, hoje eu não. Olha, que coisa engraçada. Hoje, né, que a gente já tá mais velha aí, sem citar idades.
Uhum. Eu já citei lá atrás.
Ah, tudo bem, 40 anos, é isso aí que nós tem. Eu não me sinto preparada para ser mãe, mas lá atrás, com 20 anos, eu achava que eu era super preparada para ter 4 filhos. Imagina. E tudo mais.
E tem uma outra questão. Na época dos nossos pais, criar, apesar de na época dos nossos pais, era mais difícil ter faculdade, ter estudo, às vezes tinha só escola básica, assim, né? Mas tudo era menos caro criar uma criança. Escola era menos caro, comida, tudo era menos caro. Gente, hoje em dia, berçário é preço de faculdade de medicina e não é berçário top. Sabe assim, creche, não é que é top. E outra, para conseguir vaga no público não é fácil. Então, hoje em dia tem essa questão. Ter um filho é muito caro, caríssimo. Sabe, na época dos nossos pais, eles compravam um terreno por 3 mil reais. Vai comprar um terreno hoje, 800 mil. Mas é! É isso, sabe assim? Tipo, meu pai, sei lá, 70 anos atrás, trocou um burro por um terreno. Hoje em dia...
É, um burro.
Você dá um rim, né, pra pegar um terreno, entendeu? Então, assim, tem essa diferença também. Tem pessoas que também não querem ter filhos porque sabe que não vai dar o mínimo pra criança. E isso pra mim é um ato de amor. Você sabe que você não vai poder dar o mínimo pro seu filho. Não tem o filho, porque os outros não têm obrigação de criar o seu filho. Você tem um filho e tem que ficar pedindo as coisas pros outros. Isso é muito triste, gente. Se você puder evitar, não tenha.
É, eu acho que isso é uma coisa muito complicada, que eu acho que já tem que ser começado a pensar aqui no Brasil, porque é muita gente tendo filho e muita criança que não tem o que comer. E aí,
é triste.
É, e assim, eu acho que para você ter um filho, assim, é uma coisa polêmica essa questão, é uma coisa muito polêmica, tem gente que fala, você não pode falar isso, não é coisa de falar, mas para você ter um filho, você tem que ter um mínimo de estabilidade.
Uhum.
Ai, mas não é assim no Brasil. É, pois é, não é assim.
Mas poderia ser, né?
Não é, porque... Não é dessa forma mesmo, mas assim... Você tá pondo... Gente, você tá para adotar um cachorro e um gato. Você precisa ter dinheiro, porque tem veterinário, tem que comprar comida, tem que comprar não sei o quê. Pô, a criança... É, o cachorro vai durar, vai viver 15 anos, 18 anos da sua vida, que você vai ter que cuidar a criança a vida toda. Quer dizer, a vida toda, um período aí que você vai cuidar, mas é seu filho para sempre.
Sim, mas assim, a preocupação de ser mãe também, nem é só esse período da criação. Porque quando seu filho fica mais velho, é aquele ditado, você cria o filho para o mundo. Mas é uma preocupação para você pro resto da sua vida. Você sempre vai estar preocupado, você sempre vai fazer sacrifício pelo seu filho, ele pode ter 50 anos, você vai fazer, entendeu? Sim. Então, assim, você tem que ter estrutura mental, sabe, financeira, para criar uma criança, sabe? Porque a gente vê, infelizmente, é muito triste. Quantas crianças a gente vê largadas e acontecem coisas trágicas porque deixa a criança na mão de qualquer pessoa, sabe? Porque os pais têm que trabalhar, aí deixa com qualquer um. Gente, todo dia é esse tipo de notícia, infelizmente.
É, são coisas muito tristes. E aí também se fala muito de rede de apoio, né? É, eu acho importante, mas aí tá mais uma coisa que você precisa levar em consideração. Eu, por exemplo, se eu tiver um filho hoje, eu não tenho rede de apoio.
Eu também não tenho muita, não.
Eu não tenho, a não ser que, vai, eu case com uma pessoa e ele tem a irmã e a sogra. Isso, sim, tem aquela questão. Se você der bem com a família...
E se elas quiserem, né? Se é sua rede de apoio.
É, exato, se elas quiserem. Porque, assim, quando você tem mãe... No caso, a minha mãe já é falecida, da Bruna também.
É.
A minha mãe já é falecida. E eu não tenho irmão. A Bruna tem, mas eu não tenho. Então, eu só tenho o meu pai hoje, né? Que já tem 82 anos, também não posso pôr uma criança pra cuidar.
Jamais.
Logicamente, essa criança teria pai, vai ter o pai. Mas o pai, você sabe como é que funciona. Tem essa ainda. A gente tem um filho, mas o pai, ele sai pra trabalhar. Então, quem fica com a criança é a gente. Então, assim, o homem quer filho, mas quem fica quase que 24 horas por dia com a criança é a mãe. Né? Então, é isso. Eu não tenho essa tal dessa rede de apoio. Eu não tenho essa tal dessa rede de apoio, tá? Então, assim, é uma coisa que você tem que pensar também. Aí eu vou fazer o quê?
E no filme tem isso também, porque ela também não tem rede de apoio, né? Porque ela já tem um pai idoso, ela só tem o pai, ela é filha única, o marido não mostra se ele tem família, mas se tem, não é na mesma cidade. Tipo, as amigas dela não parecem ser tão próximas assim, sabe? Para pedir para ser rede de apoio. Então tinha isso também, né? Ela não ia largar a carreira brilhante que ela tinha também para ficar o dia inteiro em casa cuidando da criança e perder todos os projetos que ela lutou a vida inteira para ter, né? Então.
Exato. E o marido dela é médico, então ele vai trabalhar, né?
Exato.
Ele não vai largar a carreira dele de médico.
Não, jamais, jamais. O homem nunca larga, né? Difícil, dificílimo. Deve ter uma exceção, mas é raro. Então, assim, esse filme mexeu muito comigo, porque já no começo eu já falei, gente, é para mim isso, porque quando você assiste, você tem empatia pelo desespero dela, né? Porque tem pessoas que não entendem. Ah, as pessoas são muito inconvenientes. Essa é a verdade, né? Esse filme é muito bom.
É, eu já ouvi essa frase de você só vai saber o amor quando você tiver um filho. Eu já ouvi essa frase e eu entendo que realmente é um amor que eu só vou saber se eu tiver um filho, que é o tal do amor incondicional. Eu acho que você não ama ninguém incondicionalmente, a não ser seu próprio filho. Concordo.
Sim.
Mas tá tudo bem se eu não tiver esse amor.
Você viveu até hoje, amiga, sem esse amor incondicional?
Tá tudo
Sim,
certo.
então. Mas uma coisa que eu também penso: o amor é incondicional, mas isso não quer dizer que é 100% bom, porque tem muita mãe que ama tanto o filho que passa muito pano para coisas erradas dos filhos e coisas graves às vezes. E também tem o contraponto que eu falei: você fica preocupado também pro resto da sua vida, né? Você
Isso é
não
para
dorme em
sempre.
paz. É, então, você nunca mais dorme em paz. Você não sabe onde está seu filho, onde ele está, com quem ele está, onde ele foi, se já voltou, sabe assim? Então, eu acho que tem o outro lado também.
É, tem. E para mãe sempre é mais, gente. Por mais que o pai se preocupe. Bom, eu tenho pai, vai, presente. Meu pai foi casado com a minha mãe até o final, até ela falecer. Mas sempre é a mãe que preocupa mais. Era sempre a minha
Claro.
mãe que me ligava, que estava me esperando acordado quando eu chegava da balada. Entendeu? Meu pai estava dormindo.
Exato, aqui em casa também. Minha mãe sempre preocupada e meu pai dormindo porque ele trabalhou o dia inteiro, tava cansado.
Meu pai tava dormindo, até porque quem decidia tudo era minha mãe. É aquela frase célebre que a gente sabe: fala com a sua mãe.
Exato, o pai não manda nada. O pai não manda nada, é uma loucura.
É, fala
Então,
com a sua mãe. Então, assim.
eu não sei se o título desse filme estragou, porque quem lê não imagina que é sobre isso esse filme,
Não.
né? Porque parece que é coisa sobrenatural e tal. Ela tem umas partes, né, no filme, vocês assistiram, que ela começa a ver uma mulher alta, esquisita lá, que no fim ela descobriu que era a avó dela, a avó paterna, acho que eles são judeus, né, se eu não me engano, e ela acha foto lá, e ela tem visões do relógio. Enfim, ela começa a ficar doida, porque vai saber que ela tomou, a lavagem que fizeram no cérebro dela, aqueles remédios que ela não sabia nem o que ela tava tomando, sabe? E, mano, acabou com a vida dela, literalmente, né, no filme. Porque no final ela se mata, né?
Pois é, aquilo que você falou da película, que ela muda de cor, eu achei isso fenomenal, assim, que começa de uma cor bem colorida, depois vai apagando, ela tá de bege, sabe, assim, de nude,
Nude, é.
sem cor, sem nada, até a hora que ela arranca o negócio dentro dela, que volta a ter cor. Quer dizer, é quando você realmente fala: chega, eu vou fazer o que eu quiser, eu trabalho, tenho dinheiro, eu não quero, eu não vou mais ficar. Porque essa opressão, né? As pessoas vão te oprimindo e você vai ficando ali naquela, ai, meu Deus, sabe?
Esse negócio da pressão pega muito mesmo, porque chega uma hora, eu vou falar por mim, tá? Como eu tô num relacionamento longo, então já fui cobrada por sogra, por cunhada, por irmã, por irmão, por amigos e tal. Aí aquilo vai entrando na sua mente. Você fala, gente, será que eu. Porque eu começo a achar que o problema sou eu. Eu falo, gente, não é possível que todo mundo ao meu redor quer ter filho e eu não. Tem alguma coisa errada comigo. Então, eu me identifiquei muito com ela, né, nesse aspecto, né? E o que eu fiquei com raiva, porque antes dela começar o tratamento, ela fala para ele que ela quer ter filho, que ela quer tentar. E ele fala, não, você, não, assim não, tal. Tipo, que ela tá ovulando, sei lá, eu, né? E ele induz ela ao tratamento. Poxa, ele podia ter aproveitado aquela oportunidade, ela não teria passado por nada desses traumas que ela passou, sabe? Essa clínica bizarra, esses 10 dias passando por coisas esquisitas, né? E depois ela descobre que é ele, e aí ela acorda pra vida, ela arranca o negócio, enfim, mas aí ela já, coitada, já tinha matado o pai no momento de alucinação. A vida dela perdeu sentido, ele destruiu a vida dela.
Acabou, porque quando você faz uma coisa que você não quer, que você é oprimida, e aí a gente entra nessa questão de relação tóxica, tá vendo, gente? Um homem, para que ele se parecia maravilhoso, e ele tava ali, sabe, sendo tóxico com ela por baixo dos panos. E o pai, eu acho extremamente tóxico, eu acho a cena tão constrangedora, tão ruim, a cena da mesa.
Nossa, péssimo.
Eu achei péssimo. Eu falei, ai, que horror! Você tem que ser pressionado assim pro seu próprio pai. Poxa vida, tem essa necessidade. E é
Ah, é
tão triste essa
difícil.
cena. E aí ela, bom, essa alucinação dela, que ela toma tanta coisa ali, isso, sei lá. A mulher, quando ela tem 38, né? Mulher tem esse negócio de quanto mais ela vai ficando, a gente vai secando o útero.
É, vai
Tem isso
perdendo,
ainda. Tem
é,
essa
os
pressão. Tem
ovos.
que ter logo, tem que ter logo, tem que ter logo, hein? Porque se não tiver, ó. Tem isso.
Nossa, Deus me livre.
Aí, então, aí dá aquele desespero, né? Aí, ah, então vou tentar. 38 anos ela foi tentar.
Por pressão total, né? Porque ela em nenhum. Se ninguém tivesse cobrado ela, ela jamais pensaria nisso. Jamais.
Não, porque ela já estava decidida, né? Mas
Esse
aí,
filme.
o pai. Ela foi fazer pelo marido e pelo pai.
Mas esse filme, apesar dessa mística, né? Desse remédio que ela toma, alucinação, vê a assombração da avó, não sei o que, não sei o que lá. Tá retratando totalmente a sociedade quando uma mulher não quer ter filho. Ela te oprime. Ela te oprime ao ponto de você ter o filho que você vai criar por causa dos outros. É muito assustador isso, gente. Assim, eu quando tenho coisa em família, ainda sempre tem alguém que fala. Mas aí quando a gente que eu não tenho muita intimidade, eu, ok, vida que segue, não dou muita atenção. Quando é amigo, eu já corto. Porque é desagradável, né? Porque são pessoas próximas, então a gente corta. Meus irmãos, é complicado. Eles têm filhos, né? Minha irmã tem duas filhas e meu irmão tem um filho. Gente, eu não quero! Eu falo pra eles, eu não quero, para de ser chato, que inferno! Eu quero ser a tia rica, famosa, entendeu? Aí
Famosa.
vocês não vão querer que eu tenha filho, porque aí os filhos de vocês vão herdar a minha fortuna? Aí vocês não vão querer.
É, e aí eu vou aqui no meu, a meu, da, da minha, do meu ponto de vista, né, que eu sou solteira. É, eu não tive esse negócio de eu não quero ter filho, pelo contrário, eu queria, mas por conta também dessa questão da mulher, a gente ter essa moldura, tá, ah, tem casado, não sei o quê. Hoje eu ouvi até uma história da Dea que eu me identifiquei.
Qual o nome da história, para ver se eu ouvi?
Saiu hoje, é um picolé de limão, largada.
Nossa, essa
Eu
história
me
ficou.
identifiquei, porque é uma pessoa que também é cobrada, né? Porque ela não teve relacionamentos e tal. E aí ela foi fazendo tudo para agradar os outros. Então, o filho foi sem querer, mas casou porque, ai, que oportunidade que eu vou ter de casar, vou casar, não deu certo. Não vai dar, gente.
Aquela coisa, aquela estigma de ser mãe solteira, as pessoas veem com maus olhos. Gente, pelo amor de Deus. Ser
É.
mãe solteira às vezes é melhor do que um casal que é disfuncional e a criança cresce com trauma.
Mas tem tanto casal aí que praticamente a mãe é solteira.
A maioria, né?
O pai é presente estando dentro de casa. Ué.
É, exato.
É um traste a menos para você cuidar. Mas,
Também acho.
enfim, né? A história é essa. E ela que é cobrada por amigas, não sei o quê, ainda fica com o papel de como ela terminou um casamento aí, ainda fica com a fama de ser difícil.
Mas aí você vê que a própria essa história que você está contando é do aplicativo da Deia, não está nas plataformas gratuitas ainda, pelo menos que eu saiba. Nesse caso, a família dela é tóxica com ela, os pais dela, porque eles acham, tipo, ai, que triste, a nossa filha é mãe solteira, sabe? Gente, uns pais também que, pelo amor de Deus, viu? Poxa, isso porque os pais, eu acho que é o nosso vínculo mais próximo, a gente que não tem filho, né? Então, nossos pais são as pessoas que a gente mais ama. E aí eles, tipo, ai, nossa, que decepção, você não casou. A menina trabalha, a menina paga as contas dela, sabe? Assim, é uma pessoa independente e o teu pai vira para você e fala que tá decepcionado porque você é solteira, mãe solteira. É muito triste, gente. Isso acaba com o psicológico das pessoas. Que isso?
Acaba mesmo, porque, poxa, não basta, né? Não basta tudo que você tá fazendo, você ainda não é suficiente.
É
É, isso
muito
é muito
assustador.
tóxico mesmo, é uma pressão muito ruim, muito tóxica, e aí eu me identifiquei por isso, porque, assim, eu tive relacionamentos ruins, e a culpa foi minha também, porque eu tava querendo casar. A namorar tá namorando a semana aí, eu vou casar, entendeu?
Emocionada. Camila era
Emocionadíssima, por quê? Porque não, tem que casar, tem que casar. Não, eu tenho que achar minha alma gêmea. E minhas amigas começaram a casar e eu falei, pronto, e agora? Mas aí, velho, você precisa de um tempo para pensar e parar de se relacionar com as pessoas por impulso, porque
Sim.
isso a gente acaba fazendo também quando você tá numa situação dessa. E pensar,
É.
velho, tudo bem, tá tudo certo. O Fábio Júnior já falou, tá tudo bem, tá tudo
Tá tudo
certo.
certo. Mas é engraçado como essa pressão ela pode ser diferente para as pessoas, né? Porque vamos supor, eu nunca tive sonho de casar, de ter filho e tal. E aí, né, enfim, comecei a namorar o meu atual marido e foi seguindo. A gente demorou 10 anos para morar junto. porque a gente não tinha pressa. E até hoje a gente não é casado, a gente é juntado, na verdade. Então eu nunca me importei, assim, com essa coisa de, ai, casar na igreja, ai, pros outros assistirem, ver minha felicidade. Ai, preguiça, eu sempre tive preguiça, eu sempre fui o oposto da Camila nesse ponto. Eu falava, não quero casar, não quero ficar vestida de noiva, não quero festa, não quero coisa nenhuma. Então é engraçado, né? Como eu ficava brava das pessoas me cobrarem que eu tinha que casar na igreja. Eu falei, eu não tenho que casar na igreja, eu não quero. Ai, que inferno.
É, então.
Engraçado, né?
Aí você não pode nem escolher a forma que você quer casar, né? Tem que fazer daquele jeito,
Gente!
com todo mundo. É uma fortuna casar, gente! Pelo amor de
Gente,
Deus!
vocês viram aí a polêmica da maquiagem social, que a maquiadora descobriu que era uma noiva e queria deixar o preço nas nuvens só porque a menina era noiva e a menina só queria uma maquiagem social. E eu odeio maquiadora que está a favor da maquiadora, porque a maquiadora está errada.
A
Ponto.
maioria nos comentários da maquiadora está a favor da
É.
maquiadora.
Gente, aí o pessoal coloca um textão assim, mas vocês têm que entender que o produto que usa na noiva é diferente. Gente, a menina comprou uma maquiagem social. Ela não falou que era uma maquiagem de noiva com preço social. Não, eu quero uma maquiagem social com os produtos da make social. Ponto. Mas o povo distorce, né?
É,
Nossa
falou que
Senhora.
era golpe. Não, golpe como? Ela pagou o preço dos produtos que foram usados. Ela não pagou o da noiva.
Exatamente, ela pagou o preço do produto que foi usado nela. Ponto. E a mão de obra para uma maquiagem social. Fim.
É isso.
Entendeu?
Não, tem nenhum golpe aí. Ela não fez, não infringiu nenhuma regra, nenhuma lei. Então, ela só queria. Ela mentiu, porque se ela falar que é noiva, cobra mais caro, gente. É a mesma coisa de eu vendo bolo, vendo doce, entendeu? Aí eu tô,
É.
a pessoa pede um cento pra mim de brigadeiro. Aí eu falo, tá, o cento de brigadeiro é R$ 100. Aí a pessoa fala, ah, tá, é pro meu casamento. Fala, ah, não, então peraí, brigadeiro pra noiva?
É 300 e não mudou
Não,
nada.
brigadeiro pra noiva é 500, porque tem toda uma experiência que eu vou.
Ah, tá.
Gente, é brigadeiro!
Você, olha, quando vocês forem alugar um salão para festa, se for para casamento, vai ser caro. Se você falar, não, é festa de aniversário, vai ser barato. É um absurdo. Então, assim, tem tudo isso, sabe? Então, tipo,
Casamento é caro, tem gente que não quer gastar com isso.
Exato.
Ponto.
Então, assim, a sociedade num todo deixa a gente doida. É uma pressão com as mulheres, as coisas, né? Porque
Com
ninguém
mulher.
cobra o homem de casar na igreja. Mas a mulher tem que casar na igreja.
Não, não. E essa questão de casar na igreja não é nem uma coisa que eu queria, era uma coisa que minha mãe queria, muito. Casamento na igreja, festa. Minha mãe falou: não, um dia você casar, vai ser eu que só queria casar.
A sua mãe já queria festa.
A minha
Você na
mãe que
igreja.
já queria a igreja, a festa e tal, você vai casar naquela igreja lá, tal. Eu falei, tá. Minha mãe, eu queria casar. E aí você vai perguntar, mas você não quer mais casar? Não é minha prioridade, eu vou ser sincera. Eu vou ser sincera, tá? Duvido, ser recalcada, porque seus relacionamentos não deram certo. Não. Eu confesso que talvez se eu tivesse namorado com alguém lá com 20 anos, tivesse dado certo, hoje eu seria uma mulher casada, eu não sei, poderia ser separada. Mas eu teria casado, tido quatro filhos mesmo, porque isso era uma coisa que eu ia com a manada,
Meu Deus.
né? Mas se você me perguntar, ah, mas hoje você não quer? Bom, eu não tenho mais intenção, não quero filho, realmente é uma coisa que eu não me acho preparada para ter. Também eu já não, tá, mas você também não tem mais idade. É, realmente, já não tenho mais idade praticamente para ter. Agora, casar é uma coisa que, para mim, não vai mudar a pessoa que eu sou. Ah, eu vou ser uma pessoa melhor se eu casar. Entendeu?
Gente, que pensamento triste.
Eu vou ser mais aceita se eu casar. Eu percebo, sim, que eu, para algumas mulheres, por ser solteira, principalmente para mulher, né? O que é muito triste. Para algumas mulheres, eu sou uma ameaça, porque eu sou solteira. E aí eu fico pensando, ah, então quer dizer que se eu tivesse um marido, eu seria melhor, eu seria uma pessoa mais confiável, só porque eu tenho um marido. Gente, vocês não escutam a Déia, né?
É isso que eu ia falar, porque você ouve as histórias da Déia, tem gente que é casada e pega o marido da melhor amiga.
A maioria das histórias, as pessoas são casadas.
Exatamente,
Tá,
triste,
então.
triste.
Pois é, daí você fica aí julgando a sua amiga solteira, porque ela vai roubar teu marido, e ele tá pegando a tua amiga casada, meu amor.
É.
Então fica assim: se você vai ter ciúme do teu marido, você desconfia de todo mundo, não só da amiga solteira, porque a amiga solteira às vezes não quer.
Exato. Ai, bobagem, pelo amor de
Entendeu?
Deus.
Então é isso, assim, essa é a percepção que eu tenho. Agora, eu também já cometi um erro desse, na questão de cobrar uma amiga de ter filho, o que é péssimo, e eu já me desculpei, e eu peço desculpas novamente, porque foi muito horrível da minha parte, nessa época eu ainda não era uma pessoa esclarecida. Mas uma vez eu sim, perguntei para uma amiga minha, falei, e aí, quando é que vai ter filho, sabe? E é amigona, amigona. Ela até tipo, deu uma revirada no olho, assim, aí eu falei, ixi. Porque
É,
imagina quantas pessoas cobraram ela. Eu fui mais uma.
você mereceu essa revirada de olho, viu, amiga?
E aí ela
Tenho que
falou:
lhe dizer.
ah, não sei, não sei o quê. Quer dizer, pô, minha amiga tem a vida dela. Ela hoje é uma empresária, tem restaurante, já tá no segundo restaurante. Porra, velho. O problema é dela se ela não quer. Exato. Entendeu? Se, ou se ela quer adotar. Eu não tenho que perguntar, sabe por quê? Quando vocês vêm com essas perguntas pra mulher, gente, vocês têm que entender que vocês não sabem o que tá passando na vida da mulher. E se essa mulher tá tentando ter filho e ela não tá conseguindo? Não era o caso. Mas, tipo, se essa mulher tá tentando ter filho e não tá conseguindo, aí você vem e cobra. A mulher já tá desesperada, estressada, tomando hormônio, tentando ter uma criança, e você ainda vai fazer essa cobrança, essa pergunta. Pô, né? É triste, ela tá sofrendo já com a situação.
Sim, é muito desnecessário, é muito invasivo, né? Então não sejam essas pessoas, tá? Não fica cobrando ninguém, porque você não participa da vida da pessoa. Você, se você não é o marido nem a mulher, não se mete. Simples.
É, gente, não se mete. A gente sabe 10% do... E eu tô chutando por alto, 10% do relacionamento das pessoas. 10%, porque você não convive com a pessoa, você não sabe como é que é lá dentro de quatro paredes. A gente sabe 10% que a gente vê de fora. Você não pode julgar um relacionamento. Por isso
que esse filme é um ícone, sabe? As pessoas, odiei quem não entendeu o filme, fiquei com raiva, confesso, né? Não julgo quem não entendeu, mas eu julgo quem entendeu e não gostou, porque, né, pô, ele pega bem nos pontos, assim, principais dessa cobrança insuportável, né? Ele retrata bem, tipo, a menina morreu por causa disso, né? Ela matou o pai dela. Ela morreu e teve aquele fim trágico que ela descobriu que o pai dela, né? Que ela matou o pai dela, ela se jogou do penhasco lá, né? E aí tem uma cena depois disso que mostra ela deitada na pedra, com o girino subindo, mas aí isso daí é meio alguma metáfora, porque tem uma parte do filme que o pai dela fala sobre a origem deles, né? Da família deles, porque é quando ele fala que, ai, a nossa família vai acabar em você porque você não tem filho. Nossa, pai ótimo. E aí ele conta essa história. Então, no final tem essa cena porque ele comenta isso, né? Mas ela morreu. Ela pulou ali, morreu, se estabacou toda ali, né?
É, morreu, morreu. Porque ela, enfim, quando ela descobre que ela matou o pai, porque ela não tava, ela tinha lembrado disso, né? Ela não tava certa ainda. Enfim, é uma coisa muito triste que essa pressão toda realmente pode levar uma mulher à morte. Ah, meu Deus, isso é exagerado. Não, gente, tem uma coisa que as pessoas esquecem, que acontece muito, que eu acho um pouco negligenciada, que é depressão pós-parto, tá?
É, tem isso.
Muita mulher tem.
Imagina, mulher e filho ainda tem depressão pós-parto.
É, isso é grave, tá? Dependendo do nível da depressão, a mãe pode chegar até a negligenciar a criança e a criança morrer.
Sim, com certeza.
Tem casos. Então, sei lá, coisas que precisam ser mudadas aí de berço, de base, a criação das meninas precisa ser mudada um pouco, né? A gente fala muito criação de homem também, sim, tem que ser mudada, mas eu acho que a criação das meninas também precisa ser melhorada. O filme Barbie, para quem também assistiu, que eu sei que muita gente não gostou, mas eu tô falando da mensagem. Meio que fala também disso aí, né? Então, assim, do quanto a mulher é pressionada.
Pra tudo, né?
Aí, esse filme aqui é mais um filme da Hulu, e que veio aqui pro Brasil pela Star Plus, então parabéns, Star Plus, por ter puxado esse filme aí, mesmo com esse nome horroroso. Não se, tá vendo, gente? Não se atentem ao nome.
É, gente, realmente, porque ninguém, eu não vi ninguém falando desse filme, a Camila que me indicou, porque ela assistiu e me indicou, e quando ela falou Tic Tac, a maternidade anual, eu falei, ai, gente, vai ser espírito, eu imaginei uma coisa totalmente diferente.
Eu também. Mas quando eu assisti, eu lembrei da Bruna muito. Eu falei, gente, acho que a minha amiga mais pressionada para questão de filho é ela.
É, por causa do tempo de relacionamento, né? Como eu tô há muito tempo, relacionamento muito longo, as pessoas cobram. Elas acham que elas têm o direito de cobrar, né? Mandar merda. Aí você começa a ser mal educada, grossa e ríspida. Nossa, eu só fiz uma pergunta. Não faça. Simples. Puxar.
Puxado, o povo gosta de meter na vida dos outros, mas não quer pagar um boleto, né?
Gente, eu queria ter um terceiro cachorro. Isso ninguém pergunta. Por que você não tem um terceiro cachorro? Ninguém me pergunta isso.
Pois é.
Só pergunta porque eu não tenho filho. Ah, vai classificar.
Eu também queria ter mais gato, mais cachorro, mas se eu tenho a responsabilidade de não ter gato, cachorro, porque eu não tenho dinheiro pra cuidar, como eu vou ter filho?
Exatamente. Sabe? A gente tem que ter consciência suficiente, vou falar por mim, que às vezes as pessoas, sim, são egoístas. Sabe, ao ponto de não querer mudar o estilo de vida dela, porque a partir do momento que você tem um filho, uma criança, o seu estilo de vida muda, né? Você deixa de ir em vários lugares, você não vai comprar mais certas coisas, você se priva de outras coisas, porque você tem outra prioridade, que é a criança. E eu também não quero ter essa prioridade, eu gosto da minha vida do jeito que ela é.
Exato.
Então, as pessoas têm que ter essa responsabilidade, que a vida, quando tem uma criança, muda, sabe? Eu sou uma pessoa que eu amo dormir. Eu sou uma pessoa que, assim, eu durmo muito. Aí eu falo, gente, como que eu vou ter um filho? Eu preciso dormir, eu vou ficar louca, eu vou ter privação de sono, porque isso é uma coisa do meu organismo. Eu durmo muito, né? Então eu falo, gente, eu tenho minha cunhada, né? Esposa do meu irmão, ela é enfermeira noturna. Ela não dorme quase nada. Só que, tipo, ela dorme 2 horas, ela tá renovada. Eu, se eu dormir 2 horas, eu estou morta. Entendeu? Então tem isso também. As pessoas têm que ter noção se elas querem mudar o estilo de vida delas, né? Tem que ter essa responsabilidade, essa consciência. Então, se você não está disposto a abrir mão de certas coisas na sua vida, repense se você acha mesmo que você tem que ter um filho.
Repense tudo. Faça uma terapia, vale a pena, quem puder, tá?
Pois é.
Enfim, veja direitinho o que você quer para sua vida, não o que os outros querem para sua vida. Se você é casada, você tem que ver com seu parceiro, tudo certinho. Porque, assim, fazer a coisa que você não quer. Eu sei que em relacionamentos tem que ceder, um cede aqui, outro cede ali, mas eu acho que criança não é uma questão de ceder,
É
tá?
uma vida, né? É uma vida. É diferente.
Criança é uma escolha, quer ou não quer. O resto, assim, relacionamento é ok, mas criança acho que não é uma coisa que, ai, tá bom, vou ter pra agradar, então. E outra coisa, pra segurar relacionamento, hein?
Que erro.
Não entra nessa.
Nossa, não
Não,
segura, gente. E a
não
criança que
segura.
sofre depois, pelo amor de Deus.
Não põe a
Não dá.
criança no mundo pra segurar o marido, porque não vai segurar, depois vai pegar ranço da criança, tá?
Exato. A gente não
Então.
queria ter militado tanto nesse episódio, mas não tinha como. Pra gente, essa questão pega muito, então a gente quase nem falou tanto do filme, a gente falou mais da questão da cobrança da maternidade. Porque vocês já assistiram o filme, então não tinha mais por que pontuar tanta coisa, a gente queria focar mais nesse tema mesmo.
Mas o filme é isso, gente. O filme é isso. É exatamente isso, só que de uma forma mais metáfora, né?
É. Sim.
Ela vai para uma clínica tentar ter filho. Ela vai para a clínica, não é nem uma clínica de fertilização. Ela vai para mudar o relógio biológico dela para ela ter vontade de ter filho. Olha o absurdo.
Nossa, que
E
absurdo.
é para isso mesmo, é para esse absurdo, não é nem para que ela poderia ter ido para uma clínica de fertilizar, para fertilizar, né? Sei lá. Não, ela vai para uma clínica para mudar o relógio biológico para ela ter vontade de ter filho. Então, assim, é mais absurdo. O
Muito.
filme traz uma coisa mais absurda,
Pois
né?
é.
E ela, enfim, mas o filme, a gente militou em cima do que o filme conta. Então, o filme, se vocês assistiram, mesmo se você não assistiu e resolveu ouvir, porque você nunca ouviu falar do nome, e falar, ah, não,
Sim.
vou ouvir o que elas vão falar para poder procurar, o filme é exatamente isso mesmo.
Indique para suas amigas todas, com filho, sem filho.
Assista que vale a pena. A gente já falou, né? Dirigido por uma mulher, como eu falei, Alex Chagnow, nome dela.
Isso aí.
E, enfim, esse filme é desse ano, desse ano não.
Ano passado,
Do ano
amiga.
passado.
É triste.
Já passou, tá? Vamos às notas.
Vamos. Eu
Então
vou.
vai,
Posso
amiga.
começar?
Claro.
Olha, amiga, eu vou dar 5. Eu vou dar 5 porque eu amei o jeito que eles retrataram esse tema, essa pressão de maternidade. Eu achei diferente, eles colocaram um terror, né? Então, não foi um filme de drama e tal, né? Então, eu amei mesmo, assim. Achei que a menina, assim, eu sentia o que ela sentia, sabe? Eu
Boa
gostei
atriz,
dela,
hein?
achei ela foi ótima nesse papel. Fiquei com ódio do marido, então eu vou dar 5 porque realmente foi maravilhoso. Com o orçamento que tinha, foi maravilhoso.
É um filme de baixo orçamento. Eu também achei bem legal. Eu vi que ele é um filme, pouca gente fala, os poucos que falam aqui dão uma nota baixa, tal, não sei o quê. Bom, todo mundo tem direito de gostar e não gostar, assim como gostar e não de Barbie, que é um filme grande, filme de baixo orçamento tem que vai gostar e não vai. Mas eu também vou dar 5, porque eu acho que abordou um assunto que eu nunca vi em nenhum outro filme sobre maternidade, dessa forma. Não.
Não tão profundo, né?
Não, não com essa profundidade, com essa metáfora que eu achei bacana, a questão das cores, eu achei legal. Eu também acho que a menina foi muito bem. Como eu falei, eu só tinha visto um filme com ela, e é um filminho de adolescente. Então eu achei que ela passou mesmo também. Parecia, ela estava sentindo aquela dor, aquela pressão, sabe? A vida saindo de dentro dela, assim, sabe?
Nossa,
Ela perdendo a vontade de viver.
o que é até irônico, né? Porque ela estava perdendo a vontade de viver porque queriam que ela gerasse uma vida dentro dela, né?
Pois é. Então
É.
eu também vou dar 5, porque apesar. Eu ia dar 4,5 pelo nome. Mas como o nome não é culpa da diretora, é nome do Brasil, então eu não vou dar 4,5. Eu vou dar 5, porque a diretora deu clock. Então a
Exato.
diretora deu certo o nome. Então eu vou dar 5 também, porque eu achei que é temática. Eu nunca vi um filme contado dessa forma. E é um filme rápido, 1 hora e meia, achei ótimo.
Sim, tem poucos atores, é bem rápido. Então, fica aí o nosso 5 unânime, tá? Primeira vez, acho que as duas dão 5 para o mesmo filme, eu acho.
Acho que não, amiga. A gente já concordou com 5 filmes.
Será? Eu não lembro. Mas tudo bem. O que importa é que a gente deu 5 pra isso também.
É isso.
É.
Bom, gente, então, eu espero que vocês tenham gostado, que vocês tenham ouvido até o final, que vocês tenham gostado do filme, que tenham tido uma boa relação com esse filme, porque eu acho que filme, por isso que eu gosto desse trabalho, desse podcast, eu gosto muito disso, espero que a gente consiga fazer cada vez mais e cresça mais, porque filme, sério, eu acho que essas coisas todas agregam, trazem coisas pra gente refletir. Tem filme que não é pra isso, tipo As Branquelas, que é só pra gente curtir diversão.
É só pra rir, né?
É, mas tem filmes que são mais assim, que pegam numa coisa, e eu acho que sempre é válido a gente levantar a questão, tá? Então eu espero que vocês tenham gostado da experiência, tem como a gente gostou. E contem o que vocês acham. Vai lá contar pra gente se concordam, se vocês não concordam, gostaram do filme, não. Enfim, é democracia, né?
Óbvio. Não é obrigado a gostar também, mas a gente espera que sim, que vocês tenham gostado.
Isso. Então aí, como vocês sabem, todas as quartas-feiras tem episódios novos. Obrigada, e a gente se vê, se fala, se ouve, se encontra no próximo episódio.
Beijo, gente, até quarta.
Beijo, tchau.